At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong.
Olá pessoal, voltamos ao spin-off, agora cada vez mais passado.
É verdade.
É também um teste à resiliência dos nossos seguidores e à nossa.
Até porque já há jogos de apostas se é desta vez que ele acabou. E não foi desta vez ainda.
Isto ainda estrabucha.
Olha, que eu pensava que tinha acabado porque eu fui ver onde é que estavam os antigos e assim, olha, não subscrevi isto, mas estava lá subscrito. Tipo, foi que andar muito para baixo.
Graças.
Mas encontrei, cheguei lá.
O que é que tu tens além dos nossos.
Ui, eu tenho tanto podcast.
Este tipo é talvez a pessoa que eu mais conheço com os podcasts mais diversificados. Uhum. Que eu conheço, não quer dizer.
Mais random, não?
Se calhar random, pá, tenho o Last Podcast from the Left, que o Santiago mostrou. Depois tenho o Governo Sombra, tenho o Spin-Off, tenho o IGN UK Podcast, Game Scoop também da IGN,
Radio Labs,
o Vergecast, Radio Lab.
All Stuff Works.
All
Stuff You Should Know.
Exato.
Qual desses é que são, de facto, podcasts e não programas de rádio que depois são postos?
Como assim? Qual é que é a diferença? Não. Quais é que passam na rádio e depois vão para o podcast? O único que passa na rádio
é o Governo Sombra.
Tudo o resto é podcast puro e duro?
Sim.
Pronto.
Até o nosso agora. O nosso agora está R-rated fora da grid completamente.
Porque a gente dizia palavrões.
Não? E agora, dizem, agora
podemos, agora podes.
Então bora.
Agora sem problemas.
Ai, que caralho.
A voz da pessoa que estão a ouvir a explicar que podcast é que ouve é o João de Almeida, que para além de ser um excelente ser humano, também é
uma excelente pessoa.
Também é um DJ producer.
DJ producer.
É o DJ producer.
DJ producer.
Ele usa muitos nomes. É o Elite Athlete, Aquamatrix. Aquamatrix, que agora está muito forte, até porque celebramos os 20 anos.
Pois é. Por acaso só lembrei no dia, e se calhar posso fazer referência
para
a isto
para
e promover um bocadinho.
Sim.
O que aconteceu?
Há mais alguma coisa que queiras ligar ao teu nome?
O quê? Dos artistas que existem
artistas
em mim?
Ou qualquer outra
Olha,
coisa?
Há o meu primo, que é o DJ Zaca Traca, também vive em mim.
E a tua mais recente persona, acho que é o DJ Inspetor
DJ
da PJ.
DJ Inspetor da PJ, mas esse só passa discos. É o DJ Inspetor da PJ. Também há o The Love Making Of, mas isso agora é uma
gaja.
Está
em hiato há algum tempo.
Está em hiato. Vai lançando umas coisas no YouTube só.
É bom
de vez em quando.
E estás no Spotify.
Está no Spotify algumas coisas.
Boa. Nós começámos este podcast com o Cake, com esta versão da I Will Survive, que é da Gloria Gaynor, não é a original. E tu estavas a dizer que é uma das músicas mais irritantes de ouvir ou de tentar acompanhar.
É irritante sempre que aparece na rádio. E
podes dizer na M80.
Na M80. Eu ouço muito
a M80. Para
quem? Tu ouves muito a M80 também?
Eu ouço a M80.
Eu adoro ouvir a M80. E aliás, já aprendi muito na M80. Porque eu gosto muito de edits de pop meio obscuro dos anos 80 e na M80 há ali um espaço temporal para aí entre as 6h40 e as 7 horas em que há um mega mix misturado. E ouvem-se lá coisas muito boas e até versões exclusivas dos 12 polegadas, dos
lado B.
Dos maxi singles,
é?
Que saíam na altura.
Já aconteceu eu passar Shazam isso e não apareceu nada.
Oh, viste? Às vezes aparece mesmo lá 12 inches.
Há aberrações ao ponto da versão remix do Sozinho do Caetano Veloso. Porque estão a passar muitas vezes.
Não.
Apanhei muitas vezes.
Isso.
Mas eles publicitam isso. Isso é uma.
Espera, já ouvi, claro. Isso é um clássico. Isso é um clássico de Sunset, não é?
Não tenho palavras bem.
Isso está ali no auge de bem.
Esses 20 minutos são publicitados ou é uma situação espontânea que ocorre lá no estúdio?
Acho que acontece. Não, acontece tudo. Aquilo faz parte do grande programa que é o A Caminho de Casa ou coisa assim. Que é o programa.
Percebe a diferença entre um.
É o Dora de Ponta de.
Isso é uma faixa clássica. Esse é um título clássico de programa dos anos 90. É A Caminho de Casa.
E aquilo ao mix de 20 minutos deve ser quando aproveitam para ir ao intervalo, quem lá está a trabalhar.
E metem aquilo.
E
metem aquilo, vão ao intervalo e eu estou ali a ouvir aquilo.
Pois, eu ouço mais a Vodafone FM, porque eu sou super alternativo, não é?
Tu és isto mais alternativo.
Sou super alternativo.
Isto porque é difícil cantar, fazer o sing-along da versão dos Cake.
É muito difícil. difícil.
Porque ele não está bem no tempo. Ele
está propositadamente fora do tempo, com o tom mais melancólico do que a versão original, não é? Só que eu já ouvi tantas vezes esta música que eu acho que já consigo chegar lá. Mas tu estavas a dizer, eu disse que isto fazia lembrar a Queima das Fitas, porque o Cake chegou a vir à Queima das Fitas de Coimbra. O Cake.
O Cake.
Para mim é o Cake. Porque é
o Iron Maiden.
O Iron Maiden. Os Cake vieram à Queima das Fitas de Coimbra. E tu estavas para dizer alguma coisa e eu calei-te, porque eu disse, vamos aí começar o programa e tu podes dizer...
Mas não era sobre isso.
Não era.
Era sobre o quê? Olha, agora passou-me.
Olha, sou uma besta então.
Não tinha nada a ver com a Queima das Fitas.
Não?
Não. Pode ser que eu me lembre daqui a bocadinho.
Está bem.
Tens mais temas?
Tu tinhas um jogo,
Pá, eu tenho um jogo, mas o jogo é todo sugerido pelo João de Almeida.
É um jogo muito interessante que aparece lá está num dos podcasts que eu ouço, que é dos meus favoritos, que é o UK IGN Podcast. Por exemplo, o IGN, para quem não sabe, é um media outlet, é uma página de internet, uma publicação que é dedicada essencialmente aos videojogos. Só que depois começou a fazer cobertura também de tudo o que é cultura pop. Comics, filmes, televisão, essas coisas todas. E neste sentido, o podcast da malta da equipa de UK é o mais fixe, porque é onde eles dizem as neiras, é onde a comédia entre os intervenientes é melhor.
E dizer as neiras, que é também um estilo de comédia, dizer
sim,
as neiras,
sim.
Eu rio-me sempre.
Não, mas eles dizem que nenhuma delas é gratuita. Aquilo é tudo muito bem pensado, porque é humor britânico, claro. E eles têm lá um jogo que é o chamado Keyword Countdown, em que eles pegam nas keywords através dos quais a IMDb categoriza os filmes e depois vão fazendo um countdown de keywords
e as pessoas vão ter que adivinhar através das keywords que filme é que é.
Ah, ok.
E depois aquilo há uma espécie de liga entre todo o pessoal que faz parte do podcast, porque eles vão se revezando semana a semana, e aquilo depois, por exemplo, tens 5 keywords que definem um filme. Se acertares logo à primeira keyword, ganhas 5 pontos. Se acertares à segunda, ganhas 4.
Nós aqui não vamos utilizar o sistema de pontos, porque,
não.
Enfim...
É que assim, eu sei que tu fizeste isso, esse jogo, e eu também fiz aqui uma versão
jogo,
que é para não ser só eu e o Moreira a jogar, que é para tu e o Moreira também a jogar.
Está bem.
E depois, o que é giro, eu acho que não disse esta parte, é que geralmente existe um link entre todos os filmes que compõem o jogo. Ou seja, há um tema que depois as pessoas têm que adivinhar.
Chama-se, em quiz, que é uma coisa onde estou bastante por dentro, chama-se Irish Quiz.
Irish Quiz?
O que é o Irish Quiz? Tens,
não sei, mas deve levar whisky.
Imagina, tens 10 perguntas.
Sim.
Ou 10 perguntas, ou 8, ou 5, ou quer que seja, e todas elas tens que adivinhar o que é que elas têm em comum.
No fim de tudo, não é? E depois
cinco.
É tipo bónus.
É o bónus, dá mais um ponto extra.
É isto. Então vamos fazer assim, fazemos o jogo aqui, do meu, depois quem acertar o link ganha tudo.
Está bem,
pode ser isso.
E tu estás à procura de quê?
Eu estava à procura dos meus filmes, dos filmes que eu tinha escolhido para.
Não disseram nada, estou a preparar nada, podia ter preparado.
Opa, mas é bom algum de nós estar completamente fora para...
Também é bom, para não ter nada preparado.
Para
que
e é tudo filmes que acho que já vimos estes, não pus assim nada esquisito.
Vá lá então.
Mas vai tu primeiro, vamos começar já com o jogo?
Podemos começar já com o jogo, sim.
Que entusiasmo.
Eu não sei se...
Já demos os créditos, não demos?
Os créditos?
Sim, do malta da IGN, que eles depois vão ouvir isto e vão pensar, e roubaram-nos o jogo.
Não, claro que sim.
Nós agradecemos pela ideia.
Estava aqui à procura das keywords, mas tudo bem. Portanto, primeiro filme.
Ui. Peraí, só quer dizer, eu nunca joguei isto, também estou bastante entusiasmado.
Eu também nunca joguei isto.
Estás entusiasmado?
Não,
é uma boa ideia, não?
Estou ligeiramente entusiasmado.
Moreira, não.
Primeiro filme?
Sim, eu agora vou...
Deixa-me tirar o som disto.
Vou começar a dizer as keywords e vocês vão ter que adivinhar que filme é.
Primeiro filme é uma keyword?
Não. Pronto. Nós vamos dizer as keywords às quais o filme está ligado no IMDb.
Primeiro filme já seria uma... Podia ser o primeiro filme do...
Não.
Ou o primeiro filme de uma saga.
Estamos bonitos então, mas não. Vamos só começar. Isto não é uma keyword, vamos mesmo começar.
Vamos lá.
Cobertura dos mídia. Ataque aéreo. Treino militar.
G.I. Jane.
Não. Poderes sobrenaturais.
Chronicle.
Não. Enterro no Espaço.
Guardians of the Galaxy.
Não.
2.
Nave de batalha estacionada.
Estacionada?
Estacionada.
Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
Não. Nave danificada.
Starship Troopers, não é? Sempre, não.
Portanto... Por acaso é o Starship
Troopers. Ai, Troopers.
Caraca. Está ali calado.
A próxima keyword é esmagada até à morte. Depois há morte de misericórdia.
E quando é que entram os insetos?
Ora, buraco na cabeça, tiro no olho.
Quer dizer, vão logo pelas mais lixadas.
Perna arrancada à dentada.
Ok, se calhar eu aí.
Esfaqueada até à morte.
Não.
Explosão nuclear. Cientista militar.
Ok, essa.
É difícil este jogo.
Baleada até à morte.
Tu puseste quantas keywords por filme?
Não, estão aqui 74 keywords. Eu comecei pelo início.
Ou seja, tu foste ao site de IMDb e foste ver as
IMDb
keywords.
Plot keywords. Não é assim que a coisa funciona.
Eu preparei, eu pus tudo num documento, escolhi as melhores.
Ia bem. Ok.
Vamos lá.
Estamos aqui em níveis de profissionalismo.
Vamos jogar ao do Almeida. Vamos jogar,
vamos
do
jogar
Almeida,
o então. Vá. Mas agora, se fazemos o meu, vamos fazer os filmes todos. Porque isto tem o link no
tem
fim.
Tem o Aries Quiz.
E agora, pronto, está José Santiago contra João Moreira. Bem-vindos ao Keyword Countdown versão portuguesa. Então... Eu só escolhi 5 keywords para cada filme. Portanto,
fizeste com uma coisa como deve ser.
Vejam lá, ok.
Sim.
Primeiro filme. Espera aí. Tu estavas a dizer as tuas keywords em português ou em inglês?
Em português.
Ok, tenho que fazer a tradução simultânea.
Ah, tu não fizeste em português?
Estou a ver o IMDb em português diretamente?
Não, fui ver em inglês. Mas estava a traduzir.
Ok, vou fazer o mesmo.
Põe aí o botão direito do rato. Traduzir esta página.
Não posso, isto é um tablet. Vá. Eu sei fazer.
Eu sei que sim.
Futuro distante.
Pois.
Fim da humanidade.
I am legend.
Não. A relação mãe-filho.
Fim da humanidade, relação mãe-filho. Dune.
Não.
Não.
Referência ao Pinóquio.
AI.
Santiago.
Inteligência Artificial.
Futuro Exatamente. Distante. Futuro distante. Futuro distante é o Dune, que é daqui a 20 mil anos.
Peraí. No AIU, o futuro é ainda mais distante, que aquilo é quando
a humanidade... É para ir daqui a 100 anos.
Nem nada. E depois quando...
E depois quando o humilde está lá debaixo da água, já não há humanidade sequer.
Já é uma...
Já não vi isso. Essa parte.
Não viste o fim, portanto. Não viste o fim do filme.
Esse é um dos filmes que podia ter acabado...
Estragaram o fim.
Podia ter acabado 20 minutos antes.
Todos os filmes... É do Spielberg, isso?
Sim.
Só os filmes do Spielberg podiam acabar...
Isso não é verdade.
O quê? Diz-me um que não.
Indiana Jones e o templo.
Está bem.
Pronto.
E o tubarão também não convém
acabar. Tubarão também não convém acabar
de se matar o tubarão. Sei lá, o Minority Report.
Minority Report, não vejo problema nenhum com ele.
Olha lá.
Na minha cabeça acaba como uma história convencional e precisava daqueles 20 minutos, senão não acabava de todo.
Vamos continuar.
Então vamos ao próximo filme. Identidade confundida.
Bourne Identity.
Espera lá, eu vou pensar. E a identidade confundida é...
Ou identidade trocada. Em inglês é Mistaken Identity.
Vou passar para a próxima.
Face Off.
Não.
Ah, caralho.
Agente secreto.
Agente secreto. Identidade. Missão impossível.
Gadget.
Isso é demasiado, é para eu dizer Inspector Gadget, mas não é Gadget. Portanto,
não é Inspector Gadget.
Mas não era o Missão Impossível, de certeza.
Não é, não, senhor. De certeza, vê o que fiz, pá.
Não é o James Bond? Qual deles? Não.
Spoof. É um spoof. James Bond.
É o Spider Shag Me? Não.
Austin Powers não é. É o Dispara Como Puderes?
Não.
É aquele que é o Mr. Bean que vai fazer de...
Não.
Não é o Leslie Nielsen?
Não. Isso é para um amante. Não, isso é do Stallone.
Continua, vá.
Naked Gun, como é que
Naked Gun é onde para, não é onde para a polícia,
mas não é. Último keyword: Child Spy. Criança espia.
Criança espia.
Criança, neste caso, é teenager. Não é o Spy Kids.
Spoof.
Eu vou dizê-los outra vez: trocada. Identidade trocada,
uhum.
Agente secreto, gadget, spoof, espião teenager.
Caraças. Identidade trocada.
Dou mais um. Vá. Inícios de 90.
Oh, chegam. Não sei isto. Sabes isto?
Pá, não sei, há um com o Richard Grieco. Não há de ser isso.
É esse.
É esse? Como é que é o título desse filme, caraças?
O título original é If Lux Could Kill. O título português é, acho eu que é Agente Jovem.
O Agente Jovem. Isso é um clássico de videoclube, mas é muito obscuro. É demasiado obscuro para este jogo.
Mas continua, vai.
Mas é com o Richard Grieco, não é?
É o mais obscuro de todos.
2-0 para ti?
Acho que sim.
Vamos lá.
Não, quer dizer, este não conta. Eu só disse o nome do ator, não sabia o nome do filme.
1-0, o outro está desconsiderado. Próximo filme. Primeira keyword. Projeto escolar. Ou seja, um projeto que eu tenho que fazer. School project.
Sim.
É aquele trabalho que os garotos fazem um ovni. Como é que chama essa merda?
Não, com tralha?
Sim.
Não, não é esse.
Como é que chama isso?
Eu não sei, mas eles vão. Epá, esse filme é pai de 83. Eu facilmente lembro-me das datas dos filmes, mas depois. Não sei, que é assim uma bola aquilo, não é?
É.
Mas agora não sei.
Próximo.
Continuando então. Primeiro, projeto de escola, não é? Próxima keyword, delinquência juvenil.
Projeto de escola, delinquência juvenil.
América proibida, não é? Portanto, é projeto de escola.
Não há projeto escolar disso.
Ganhou o Moreira.
É isto?
Ganhou a segunda keyword.
Pô, só estava à espera de uma coisa de ficção científica. Há um projeto escolar e normalmente são os putos inadvertidamente.
O projeto escolar era o que ele tinha que entregar no.
Pois era, está bem. Não lembrava.
Pô, a segunda mesmo.
Pois, mas não estavas sequer a tentar.
Estavas a gozar. Mas acertei.
Acertei.
Foi logo à frente, que eu usei menos keywords.
Agora vou dizer as outras keywords que vocês iriam apanhar. Que era o projeto escolar,
cuecas.
Então. Não tem cuecas, mas...
Cheiravam cuecas.
Pera. Delinquência juvenil, não foi em que acabámos. Depois tem violação no chuveiro.
Ah.
Vilão torna-se bonzinho. E o último é cabeça esmagada.
Ok, com o cabeça esmagada chegava lá. Eu ficava muito confuso com o projeto escolar seguido de violação.
Ele fez propósito para pôr o projeto escolar no início para te confundir.
Violação no chuveiro e projeto escolar.
Muito bem, está 1-1.
Sendo que em fator de desempate eu usei menos keywords.
Agora não vai haver fator de desempate. Quer dizer, vai haver porque estamos a contar isso, as keywords.
Ih, caralho.
Ok, temos mais dois filmes.
Sim.
E depois não se esqueçam que é preciso...
dizer o que é que os liga.
O que é que os liga. Próximo filme. Como é que diz Coming of Age?
Qual era o primeiro filme? Desculpa,
tradução disso. O primeiro filme era o AI, Inteligência Artificial.
AI e América Proibida, ok. E outro filme que eu não sei.
E o outro filme é o Agente Jovem.
Despertar da Juventude.
Despertar da Juventude, ok, boa.
É a primeira keyword.
Primeira keyword.
É isso? Despertar da Juventude?
Sim. Coming of Age, típico.
Ok.
Criança fumando cigarro.
Stand by Me.
Santiago.
Pronto,
a segunda também.
Incha.
Tá.
Já está, eu fiz isso muito fácil. Só com 5 keywords, vês, Santiago?
Opa, está bem.
Ok, então as outras keywords seriam pente de bolso.
Exato.
Que é uma coisa que eu me lembro do filme.
Corey Feldman,
sim.
A pentear-se.
Rapaz utilizando arma.
Pá, são keywords que são frases, caralho.
E
pá, são long keywords.
Tá, com underscore.
Vês, entre aspas, é uma keyword.
Sim.
E rapaz em via férrea.
Sim, rapaz em...
Específicas.
Pá, são específicas, mas chegavas lá. São coisas icónicas do filme.
Tá? Stand by Me.
Vai, ainda posso empatar, né?
Stand by Me, AI e Agente Jovem.
Exatamente. Vamos ao último filme. Psicopata.
Sim.
Ator... libertando-se do typecast.
O que é typecast?
De estar muito associado
a um tipo,
de papel e com este papel ele distanciou-se dessa coisa. Como é que chama? A Miley Cyrus.
Não é a Miley Cyrus, é a Selena Gomez no...
Também? Mas não estou a falar de filmes, estou a falar de...
Ah, está bem. Então...
É o Foxcatcher?
Não.
Podia ser.
Podia ser, com o...
O Carella fazer
é o American Psycho.
Não,
não é.
Esse não
é.
Porque ele não tinha grande carreira.
Estamos em psicopata e ator.
Maquinista.
Distanciando-se. Não. Sorriso demoníaco.
É o Dark Knight.
Não, demoníaco não é demoníaco. É sorriso mau. Sorriso evil.
Shining.
Não.
Pá,
relação Primo, primo. Relação entre primos.
Mas relação que é tipo.
Relação entre primos. São dois. São dois primos que andam de um lado para o outro no filme.
Dois primos.
Psicopata.
Sim.
Ator fugindo ao typecast.
Sim.
Sorriso malévolo.
Sideways.
Não. Relação entre primos.
Pá, eu estou a tentar chegar lá através da relação entre primos.
Mais vamos um? À última. Vamos. Keyword. Criança assassina.
É o Bom Filho.
Exatamente.
Ah, que tá.
O Bom Filho, Macaulay Culkin, não é?
Então temos os filmes. Poxa. Que são...
Todos os filmes são?
Os filmes são. Vou fazer um resumo.
Ah, ok, ok.
Há aí Inteligência Artificial, Agente Jovem, American History X, Stand By Me e O Bom Filho.
É tudo garotos, não é? Coisa, atores. Não. Não. Isso é uma coisa muito pouco.
Estás a ver? Isso era o que eu diria a alguém num quiz, não sejas parvo, isto não se joga assim. Na guilhotina, não é?
Sim.
Bem... Há de haver...
São jovens que entraram na delinquência. Atores que entraram na delinquência.
Anda lá perto. É? Acho que podemos considerar esse link. Não, mas basicamente é jovens. Todos eles, os atores principais, são jovens.
São adultos drogados.
São adultos que nunca mais fizeram nada de especial.
É mais ou menos isso. Um deles morreu, não é?
Mas o
Elie Joel Osment.
O Elie Joel Osment é...
Não é drogado, é só...
Não trabalha. Mas assim, aqui é... crianças tiveram algum sucesso, mas depois...
Síndrome de Zé Maria.
Síndrome de Zé Maria.
Um deles morreu, não morreu um dos putos?
O do River Phoenix.
Não, o River Phoenix morreu do Stand By Me, mas aqui eu puxo... Tens o Corey Feldman também.
É o Corey Feldman. Epá, esse fez muito.
E depois... Mas esse fez muito. No Stand By Me tens o outro, que era o gordito, que eu não sei o nome do ator.
Que agora era o gajo do Sliders.
Que também não faz grande coisa em termos de trabalho, mas pelo menos foi que ficou bonito. Foi um que ficou bonito.
Não, mas ele faz muita coisa. Ele manteve-se, ele teve em várias temporadas daquela série que dava na TV, do Sliders.
Eu confundo muito com o da Múmia.
Com o Brendan Fraser.
Exato, confundes muito.
O Brendan Fraser também é...
Também perdeu, mas era adulto.
O Brendan Fraser é um clássico daqueles vídeos do YouTube.
Olha como ele está agora.
Doesn't cast Brendan Fraser anymore. Eu não sei como é que ele está agora.
O Brendan Fraser está completamente calvo e pronto, já é uma sombra daquilo que era. Mas é daqueles gajos que têm um êxito extremo enquanto é adulto. Isso é difícil, ter um grande êxito com A Múmia e os filmes da Múmia e outros. Uhum. E depois, sem ter propriamente...
Com a ex-mulher do Hugh Grant.
A Elizabeth Hurley, o Bedazzled. Uhum. Mas, não tendo depois nenhum fracasso, desapareceu. Porque ele não teve nenhum fracasso desastroso.
Pois, o que é que aconteceu com o gajo? Será que
foi... Se calhar ele geriu muito bem o seu dinheiro e decidiu, já não preciso fazer mais nada, vou ali para o campo e vou investir
assim.
O dinheiro num fundo qualquer de investimento.
Sabes quem é que é assim?
E vou viver da renda.
O Josh Arnett.
Sim.
Esse tipo deixou a indústria do cinema, comprou uma fazenda e acho que há pouco tempo fez um filme. Mas é um tipo que não quer estar muito ligado a isso.
Agora produz lúpulo, porque anda a vender muito lúpulo para as cervejas tradicionais agora. É o que está a dar.
É o quê?
É lúpulo.
Lúpulo? O cereal, não é?
Não, não é um lúpulo, é uma coisa.
Mas isto não é um cereal?
Não. Cereal é a cevada. Ou trigo,
isso é o quê?
Tão pedagógicos.
É uma coisa, é uma
coisa.
Parece uma alcachofra pequenita.
É uma bactéria.
Ah.
A sério?
Parece uma alcachofra pequenina. Que é para pôres na
mas
cerveja.
É um peixe?
Uma alcachofra. Não confundes alcachofra com alcaparra. E a alcaparra também não é um peixe. É uma anchova. Anchova é que é um peixe.
Anchova é isso. Estás a confundir com anchova.
Estás a confundir a anchova com alcaparra e a alcaparra com alcachofra. Portanto, confundiste duas coisas.
Uma alcachofra é o quê?
Uma alcachofra parece...
É uma alface mesmo pequenininha?
Não.
Isso é alcachofra?
Não, alcachofra é uma coisa...
Alcaparra?
É de um tamanho, uma alcachofra. É isso, é uma alcaparra.
Ai, que
alcaparra é a coisa pequenina.
Ok. Parece uma...
Muito salgado.
Parece uma couve do tamanho de uma ervilha.
É. Parece uma couve de Bruxelas mais pequenina. Ainda.
Exatamente, é isso.
É mais para aí.
É pronto. Eu fiquei sem saber ao mesmo o que é...
Uma alcachofra.
Sim.
Eu dizia para ir ver algum que é uma alcachofra, mas é mais fácil de ver lúpulo diretamente. Portanto, já que tens o Google,
mas é o quê? É uma leguminosa?
Não, Catá, não é uma bodega, não sei o que é aquilo. É uma cena! Não sei, por acaso não sei.
É uma cena.
Não sei por acaso de que.
Mas come-se. Aquilo fermenta.
Não, é para dar amargura.
Ok. Pronto, é uma coisa amarga.
Isto está bom demais.
Está bom?
Deixa-me ter merda.
Espera. Já falámos de quais?
Estávamos no Corey Feldman, não,
não
é?
Não, mas começámos pelo Haley Joel Osment.
Exatamente.
Pronto, coitadinho, não tem trabalhado também, não sei porquê.
Ele tem trabalhado,
ficou com uma cara muito esquisita.
Ficou muito gordo. A última vez que o vi foi na série
mas
Workaholics.
Mas ele está gordo, ele tem uma cara gigantesca.
Não, não, ele está mesmo... Aquilo faz aflição. A última vez que o vi, ele estava na série Workaholics, que é a série do Mike Judge, o criador do Beavis e Butthead, que é uma série da HBO, e antes vi-o também num dos filmes do Kevin Smith, destes últimos, que é o Tusk, que é também com o Edward, que é com o
tipo... falaste muito bem desse.
Sim, é com o tipo que é o meu sósia, acho eu.
Justin Long.
Justin Long, onde um senhor o rapta e quer transformar numa morsa. E ele é amigo desse senhor.
Será que ele percebeu a piada?
Hã?
Será que ele percebeu a piada?
Eu acho que não.
Depois temos o Richard Grieco.
O Richard Grieco, esse sim, 21 Jump Street. Acho que só daí.
Não, e para mim é do Agente Jovem.
Pronto.
Porque o Agente Jovem...
O Agente Jovem deve ter sido aquele papel breakout que ele faz depois da série.
Eu não sei como é que aquilo entrou em minha casa, o filme. Não sei se foi alugado, se não. Só sei que eu vi...
O filme era um clássico do videoclube.
Eu acho que deu na RTP1 e foi gravado de RTP1. E eu lembro-me que eu ficava espantado com o filme, porque era um rapaz novo.
Tu lembras-te da capa do VHS desse filme?
Lembro, era ele no capô de um carro vermelho, um Lotus.
Mas o carro estava a lançar mísseis. E isso nunca aconteceu no filme. Pronto. Mas era ótimo.
Mas havia uma coisa espetacular, que era que ele estava a descer depois um telhado muito íngreme, e aquilo depois ficava tão íngreme que não havia como não rebolar de lá para baixo, só que ele tinha umas sapatilhas especiais com umas ventosas.
Super aderentes.
E ele... Pronto, eram super aderentes porque tinha umas ventosas. Ele clicava lá num botão e conseguia descer as paredes
como
totalmente verticais.
A subir a escada.
Mas ele estava a descer com uma senhora ao colo. E tinha aquelas sapatilhas, conseguia fazer aquilo.
O problema de tu não conseguires descer uma parede não é exatamente o teu pé ter adesão à parede ou não. Há várias...
Sim, mas é o cinema, não é?
Leis da física a contrariar essa possibilidade, não sei.
Mas pronto, ele conseguiu descer.
Espera aí, como é que tu dizes que é o título desse filme em inglês?
If Looks Could Kill.
If Looks Could Kill, está bem. Eu só quero ver quem é que contracenou com ele. Por acaso está aqui outro Agente Jovem, mas não disseste o título todo.
Não disse?
O subtítulo, aquilo que pensamos que é, se calhar a tagline do filme, é sempre também grande. Continuação do título. Agente Jovem, Ordem para Matar.
Há o 1, não é? Que é o Agente Jovem, depois há o 2 que é o Agente Jovem, Ordem para Matar.
Curiosamente, este filme tem...
Oh, peraí, mas há dois, isso é tipo uma série, um
não,
franchise?
Não, Agente Jovem, Ordem para Matar é o nome desse...
Mas tem hífen?
Não, ou tem vírgula. Tem vírgula.
Então é nome. Quando tem hífen é que é. Pronto. Tipo...
Para mim é só o Agente Jovem.
Este filme, ele contracena com aquela senhora muito baixinha do NCIS. Sabes quem é?
Sim, Miss Marple. Sim. Aquela que fazia Miss Marple, é isso?
Isso.
Não é a tutora, a dona da casa do lar onde está o Dennis? Não, o Dennis,
desculpa?
O Júnior.
O Júnior. Que Júnior?
O Júnior. O Pestinha. O Pestinha.
A gente confunde o Pestinha com o Pimentinha.
É. Tá bem, mas não há mais ninguém, a não ser aqui o Roger Daltrey, para quem não sabe, vocalista dos Daú, ele entra no filme.
A sério?
Essa senhora não é NCSI? Essa coisa é NCS.
NCIS, foi que disse.
Ela era espiã do... Eu às vezes apanho aquilo, vejo, contada à vez. E ela era espiã da CIA e era conhecida... pelos outros espiões do resto do mundo, como a não sei, tinha assim o Anã, não sei o quê.
Imagino porquê. Pá, é que nem sequer.
Vou procurar isso. Vou falar de outras coisas.
Então se calhar, como se aqui a discorrer.
Sim. Como é que ela chama? Como é que chama essa atriz?
Chama-se Linda Hunt e acerca dela eu quero só dizer que eu vi uns incríveis quando era puto. Não era puto, mas vi uns incríveis
há muito
tempo.
Os
primeiros incríveis, sim.
Tem computador.
Exato. E ela é uma personagem que é muito parecida com ela. Eu não sei se é ela que dá a voz, mas devia ser.
Mas acho que é. Acho que é feita a mesma imagem dela. Não é? Não está aí na filmografia dela?
Estou aqui a discorrer, não sei. Mas se não foi, é um grande erro porque a pessoa é igual.
Eu acho que essa personagem foi mesmo feita com ela em mente.
Pronto, mas
tenho
olha,
ideia.
Se foi, não lhe pediram para dar voz a isto.
A sério?
Porque não é ela.
Então é só
ela que está aqui a dar voz.
Bem, eu processava.
Continuando.
Então, depois de Greco, temos American History X.
Que é o Edward Furlong.
Exatamente.
Que é mais conhecido pelo Exterminador Implacável 2, uhum. mas que também tem outros filmes que eu guardo com algum carinho.
Eu não sei se vi mais algum filme...
Brain Scan. Nunca viste o Brain Scan?
Nunca vi o Brain Scan.
É sobre um rapaz que gosta muito de videojogos e dão-lhe um CD-ROM que tem o novo grande jogo. Só que aquilo que ele faz no jogo, que basicamente é matar pessoas e tentar escapar, depois acontece na vida real. O jogo é tão real que depois o vizinho aparece morto e há um ser que sai do videojogo e começa a dizer: estás a ver o que tu fizeste? E agora? Toda a gente vai descobrir e ele fica aflitinho e tem que tapar as pistas dos homicídios.
E é bom esse filme?
Pá, esse filme não é mau, mas atenção, não o vejo há 15 anos para aí. O Brain Scan há de ser de 2001, não 2000, se calhar
até
dos anos 90.
É recente.
Não é assim tão
porque
recente.
Porque este, o American History
X,
Brain
Scan, é de 94, Brain Scan.
Então foi entre o Exterminador e o American History X.
Exatamente.
Porque depois do American History X, não sei se há mais algum filme digno de nota do Furlong.
Eu acho que não. Temos Detroit Rock City, que é um filme de culto, com a banda sonora dos Kiss. Mas de resto acho que não há grande coisa. Ele não entrou num daqueles filmes com o Johnny Depp, daqueles artísticos que ele fazia nos anos 90.
Ui, não sei. Artísticos Johnny Depp, só sei daquele do Jim Jarmusch.
Packer, Sucesso por Engano.
Ah, do Gus Van Sant?
Não. Que é do John Waters.
Ok.
Que é do John Waters. Mas sim, não foram filmes que tiveram grande.
John Waters é aquele dos travestis, não é?
O John Waters é assim. Usava muito a travesti okay. Divine.
É isso.
E tem o seu filme mais conhecido, Pink Flamingos, onde a Divine come um pedaço de merda real.
Bem, é verdade, não?
É verdade.
Mas enganaram-na?
Não, ela fez de propósito.
Como?
Então, o filme exigia que ela comesse um cagalhão e ela comeu o cagalhão.
Mas quer dizer, não podemos. Pá,
não, é arte.
João,
tu entende, é arte.
E qual é que era o contexto, já agora? Estou interessado.
O contexto, acho que não. É muito difícil. Aquilo é um filme muito confuso. Aquilo é um filme muito confuso, o Pink Flamingos. Mas pronto.
Ah, o Pink Flamingos, já sei qual é.
Sabe?
Ela come mesmo cocó?
Come mesmo cocó.
Mas é aquela.
É uma poiazinha, mas. E é de cão.
Ah! Não é cocó humano.
O Edward Furlong, calma, ele foi o corvo.
Ah, porque houve muitos corvos.
O corvo, a reencarnação é de 2005 e ele fez de Jimmy Cuervo, que se tornava então.
Eu vi isso aos tempos, porque eu vi o corvo também aos tempos.
Dizem que o segundo corvo também é bom, se pegares num director's cut que não foi lançado. Mas
é com quem? Quem é que faz de corvo no segundo?
Quem faz de corvo no segundo, pá, é um tipo francês até, não sei quem é, mas o Jet Li era fixe. Por acaso ontem vi um vídeo no YouTube do Jet Li, exatamente igual àquele. Você não acredita como é que está este ator agora.
A sério?
E o tipo está com o cabelo completamente grisalho, gordinho, está...
Estavam para começar a fazer de
mestre. Exatamente. É? Está prontinho mestre. Para mestre.
Já se fazia um remake do Drunken Master, não?
Do Drunken Master.
Claro, até já.
Houve uma sequela de 94 também, se não estou enganado, mas e é muito boa. No entanto,
sabes
nunca
que
mais
também é 94?
Isso. Só que o Jackie Chan é o Jackie Chan insubstituível.
Ou é 98?
O quê?
O Karate Kid 4.
Não, o Karate Kid 4 é com a...
Exato, Hilary Swank.
Hilary Swank. Nunca esquecer que o Karate Kid 4 é com a Hilary Swank e a série Cobra Kai esqueceu completo a Hilary Swank.
Já que estamos a falar em spin-offs, não é?
Já viu?
Sim.
Já que falamos de spin-offs?
Já vi a série Cobra Kai.
É fantástico.
Já viste?
Eu gostei muito.
Eu também gostei muito.
Eu não vi ainda.
Eu gostava de ver um spin-off.
De quê?
Desse spin-off. Gostava de ver o...
Aquilo não é um spin-off, aquilo é uma sequela.
É, mas acaba por ser um spin-off porque a personagem principal acaba por não ser o... É uma personagem secundária.
Sabes que eu pensava que a série ia fazer do Johnny a personagem principal e do LaRusso a personagem secundária, mas eu acho que eles equilibram aquilo muito bem e torna-se a série
aquilo,
dos dois.
Eu ainda não vi a série, mas aquilo que me dá a entender do trailer é que talvez o Daniel seja um bocadinho mau.
E talvez o Johnny seja um bocadinho bom, mas não redimindo nenhuma das duas
personagens.
Ninguém
tem razão.
Não é vida real.
Ninguém tem razão. É, gostavas... não é tão real. Continua a ter as suas partes cartunescas e de Karate Kid.
E é mais comédia até que os filmes.
Sim, mas ali chega um meio termo nas duas personagens.
E tu não odeias nenhum.
Pá, o Johnny aqui está mais likeable, como é que é? Está mais...
palatável.
Palatável, mas continua a ter...
Dá para ter mais empatia com ele.
E o LaRusso tem partes horríveis, mas continua a ser o LaRusso. Portanto, simplesmente dá tempo de antena igual aos dois e é muito engraçado.
E é aquele tem material para a segunda temporada?
Então não tem.
Tem.
Ui, não vamos dizer o final, que é... Mas é um
então
bom...
tenho que ver isso.
Tem material para a segunda
temporada. Eu gostava de ver um spin-off com o Moicano.
Com... Ai, sim.
Dava um bom
spin-off. Dava.
O Moicano, o último dos Moicanos?
Não.
Uma personagem que aparece
lá. Uma personagem do Karate Kid, do novo, que é um puto que tem um...
Não contes, porque essa é a surpresa também.
Pronto, então não sei para que é que mencionaste. Estamos aqui...
É surpresa, mas ninguém sabe que é o Moicano.
Ninguém sabe.
Pronto, eu vou descobrir. Esta semana eu trato disso.
Mas calma, que eu pensava que esta série ia ser uma série descartável, tipo daquelas... Ah, olha que giro que isto era, se fosse verdade. Mas é uma série tratada exatamente como se fosse um produto para sucesso.
Tem bom production value.
Tem boa produção.
Mesmo as cenas de porrada, está fixe.
É financiamento do YouTube problema. Aquilo, não é?
Aquilo é do YouTube Red. E eu não fazia ideia que o YouTube estava a investir tanto em séries de ficção, pelo menos no formato televisivo que agora está a fazer, tipo Netflix ou Hulu.
Sim, são de 23 minutos, pá, é um
tempo episódio de 23
minutos. Sim.
São 10 episódios de 20 minutos, né? É que eu vejo-se num instante. E estavas a falar das cenas de ação e isso é que eu não curti.
Não achas que esteja bem?
Porque eu acho que se passa muito pouco tempo para as pessoas poderem dar piruetas e aquelas...
Ah, isso eu também acho.
Não é?
Passa muito pouco tempo até eles conseguirem aquele nível.
E depois
mas
as lutas
a gente também não sabe quanto tempo...
Pá, sabemos mais ou menos.
É, sim.
E as lutas depois
na escola,
são...
Né?
São
na escola, não
as lutas
passam...
são espetaculares demais para o nível a que aquelas pessoas são.
Sim.
Portanto,
deve demorar tempo até um gajo conseguir...
Estão a falar dos jovens, suponho.
Os jovens, a juventude.
Sim, os gajos depois tentam mostrar que passou o tempo, como fazem aquelas... tipo...
Aqui é que é montagem.
Mas tu percebes que aquilo não passou um ano, quer dizer, eles estão na mesma no décimo ano ou no...
Sim.
O que quer que seja.
You're the best around. Mas sim, recomendo vivamente essa porcaria.
É uma bela surpresa.
Vocês andam a ver o quê? Tu ainda andas empacado
agora,
nas mesmas coisas?
Não, opá, ainda não comecei a ver ontem, estreou a segunda temporada de Fauda. É uma série que eu gosto bastante.
Quem?
Fauda. É uma série israelita.
Os bebês não se sujarem e usam Fauda.
Fauda. É uma série israelita. Significa caos em... Eu já contei a história aqui.
Pá, mas tu não contaste, não.
Posso
não
contar o início do pressuposto?
Pá, tu não devias andar a ver séries israelitas.
Mas aquilo não há israelitas. São todos...
É um conflito complicado, José Nuno.
Estou a brincar.
Posso contar o pressuposto? O pressuposto é bom.
Apresenta-me, dá-me a sinopse.
Então é logo o início, são logo os primeiros 5 minutos. Portanto, há um gajo que está a ser inquirido / torturado e diz quem é que... Tu não percebes o que é que está a acontecer ali. É o Pantera, é o Pantera. E entretanto, o líder de uma task force, que não é Mossad, é uns gajos de uma task force que matam ativistas palestinianos e radicais palestinianos. O chefe dessa operação vai ter com o melhor soldado que ele teve e diz: o Pantera não morreu, preciso de ti para mais um trabalho. E ele diz: não, eu há 3 anos que já não me meto nisso, agora estou a produzir vinho. E é verdade. Pá, estava uma vinha. E de facto o gajo volta só para fazer isso, só que entretanto aquilo torna-se mais difícil do que era esperado e aquilo acaba por ganhar uma complexidade. Mas é muito interessante, é muito, muito interessante.
Isso parece o início de Rambo 3. Quando,
é muito melhor,
quando
é muito...
a gente lá chega e acredita diz, precisamos de ir para mais um trabalho.
Acredita que aquilo está muito bem feito. A segunda season ainda não vi, mas...
Mas é produção israelita?
Aquilo é israel... tem gajos israelitas e... A série é falada em árabe e hebraico.
Eu há relativamente pouco tempo vi um filme israelita fixe. Onde é que eu posso ver esse filme, essa série?
É
nos meandros
Netflix.
Da internet. Netflix?
É Netflix. Estreou agora no outro dia, vi a segunda temporada, aparece logo no destaque quando um gajo liga
no teu destaque.
Pois é, aparece no teu destaque.
É aquele teu sistema de recomendações.
É verdade.
Pá, eu...
No destaque aparece. Não, por acaso até está bem lindo.
Só aparece merda no meu destaque, mas porque eu gosto muito de ver merda.
3%, também viste? Também
gosto não, de ver agora não vi. Esse aparece no da minha senhora.
Pois.
3%.
Eu agora estou a dividir a conta de Netflix, pá, porque a economia está para isso.
Mas criaste perfis diferentes.
Claro, quatro perfis. Pronto, mas... Mas no meu...
Mas estás a dividir estar... dentro da tua casa, não é?
Não estou, não. Ah, sim! Sim, sim.
Exato. No mesmo IP.
No meu T0 vive, vive uma família de indianos. Bem, o que eu estava a dizer, eu estou completamente viciado em Bill Nye the Science Guy.
Eia, eu detestei isso.
Mas viste algum episódio?
Eu vi, eu vi. Eu vi até...
Aquilo é super condescendente e político.
Mas
é tão fixe aprender.
Não é, não.
Não é, não é fixe aprender.
Eu não sei se tenha aprendido lá. Eu
aprendi
muito.
Eu
não passei a parte do condescendente. E
olha,
do ultra.
Mas tu sabes que a Terra é para salvar.
Sim, mas sabes, para que ter lá, por exemplo, a Carly Kloss, que foi o último episódio que eu vi, que foi quando eu disse, pá, não aguento. Pareceu tão forçado, tão forçado.
Mas
tão
também
forçado.
Tem o Tyler the Creator a ser giro.
Ah, então eu não cheguei a essa parte. Se tivesse chegado a essa parte, pá, tinha tido outra
opinião. Mas eu percebo o que queres dizer, só que eu ultrapasso um bocado isso.
Não passei,
tal
não
como
consegui.
Ultrapassei o concerto do Roger Waters esta semana, fui ver. Adoro Roger Waters, foi o meu terceiro Roger Waters que eu fui ver, mas irritam-me profundamente o aumentar sempre com imagens do Trump em todas as músicas.
Mas já não sabias poder pôr aqui.
Opa, mas eu, é o meu terceiro concerto, como eu te digo, e nem a Wish You Were Here escapou. A Wish You Were Here era com imagens de palestinianos a ser alvejados.
Pom, pararam, pom.
Estás a ver? É que um gajo nem sequer pode pom, relaxar com pom, essas.
Pom. O Mané é que é mais fácil. Mané!
Adivinha para onde é que foi resvalar o Mané?
Claro. Porgalhão. Capitalismo porgalhão.
Putin. É Putin e Trump outra vez.
O Putin também é mau. Dá para ser o Trump e o mau ao mesmo tempo. Não sabia que estava.
Os vilões do concerto
tu,
de Roger Waters.
Enquanto
pessoa. Os vilões do concerto de Roger Waters foram o Kim Jong-un, o Kim Jong-il, o Trump, o Putin e o Zuckerberg.
São os vilões todos?
O Zuckerberg estava ao pé.
O Elon Musk, que é as mãos das mãos.
O Elon Musk não lhe tocou.
E o...
Está a pensar ainda.
O Jeff Bezos.
Ele deve estar a pagar o carro ainda. Não, a Amazon também... Mas era engraçado que o concerto foi de 3 horas, houve um intervalo de 20 minutos. Durante o intervalo houve um PowerPoint com frases de informação política acerca do estado das coisas. E uma das informações foi sobre o Mark Zuckerberg. De vocês estão no Facebook, mas sabem que ele começou a carreira com uma aplicação que dá pontos às gajas na universidade onde ele estava. E o pessoal estava a tirar fotos a isso e a pôr no Facebook. Eu achei isso divino.
Claro.
Achei isso maravilhoso.
Foram um concerto e já têm ali uma opinião para mostrar.
Pronto.
Olha no próprio Facebook.
Olha que bom.
Vocês
no
vêm...
próprio Facebook.
Vocês veem aqueles comentários do Netflix.
Agora deixa-me só dizer.
Sim.
Agora tenta imaginar se por acaso o Roger Waters e Bono Vox fossem
Caraças.
Amigos e resolviam fazer uma tour juntos.
Pá, eu não ia, não é? Mas...
Aquilo chamava-se concerto ou comício?
Comício.
Comício. Né? Já passou.
Quem é que há mais desses gajos que acham que têm...
Os políticos.
São Spider-Man.
O Bob Geldof é quase Pink Floyd.
Com grande poder há a grande responsabilidade. Por isso é que eles acham que têm uma responsabilidade. Síndrome da Homem-Aranha.
O Live-Aid não é isso tudo.
Eu descobri uma coisa no outro dia. Não
ou
sei
é Live-Aid.
O Live-Aid.
Depois começou como Live-Aid.
Eu estava a pensar.
Qual
seria?
Foi em 2008, o outro?
O Live
sim,
Aid.
Acho que sim.
O Live Aid. Qual sim. seria o Live Aid? De Portugal.
Era
os
o
artistas.
Rock in Rio. Ah, ok.
Os artistas com...
É o... E foi ver. Ah, isto era o go, great Malvere, do Rui Veloso. Quando ele faz uma música para Timor e pensa, não, mas ele é sozinho. Depois vou ver o teledisco e tem Carlos Paredes a abrir.
Tem quem?
Carlos Paredes a abrir.
Muito
é uma
bem.
Guitarrada do Timor.
Sim.
Depois tem Ronquial.
Que grande Ronquial.
Nuno Betancourt.
Que porra.
Nuno Betancourt. E depois tem Paulo Gonzo ainda com cabelo. Também a fazer quase uma declamação.
Ei!
Portanto, estamos a falar de uma super banda com 5 gajos, Rui Veloso.
Não tem Fernando Girão?
Não, são os gajos mais diferentes uns dos outros, meu. Como é que tens Carlos Paredes e Nuno Betancourt e Ronquial?
Opa, está bem, mas We Are The World, por amor de Deus, não é?
Mas é o que nós conseguimos. Para...
Não, nós conseguimos mais. Eu acho que nós temos um We Are The World português, não é?
Sim, mas é mais para futebol, às vezes.
Para Mãe Querida.
E para Mãe Querida, olha.
Querida.
A Mãe Querida tem Marante, Luís Filipe Reis, tem todos.
Pá,
tudo,
não, tem,
tudo
tem
que
o meio
da espacial.
O David Disco estava ali.
Eu acho que aquilo é David Disco.
Eu, mas acho que eles só tinham os da própria marca, tipo, não podia,
claro,
ser,
não podia ter interbrando.
Eu acho que podia pôr com amor de mãe, amor de mãe. A Galga Barreiras.
É, pois.
Não?
Se calhar.
Era a justificação.
Havia uma que era de mãos dadas o rico e o pobre. De mãos dadas o branco e o negro.
Isso é mais de Natal, não?
Nananana, uma oração.
Por falar nisso, sabem o que é que aconteceu entre o último spin-off e este?
O quê?
Festival da Canção. Por falar em amigos branco e negro, quero relembrar...
Tenho algumas opiniões sobre o Festival da Canção.
Já vamos a elas, mas quero relembrar a música que ficou com a pior pontuação de sempre num Festival da Canção portuguesa, que foi um tipo cantar Café com Chocolate. Não sei
Casar
se
tu... Baunilha com Chocolate.
Baunilha com Chocolate.
Tinha o nome, era uma sigla o nome do gajo, não sei o quê, não era JC.
Mas foi este ano isso?
Não.
Não, Casar Baunilha com Chocolate.
É. Não foi ao Internacional?
Foi.
E ficou com a pior pontuação de sempre. Eu lembro-me que a música foi completamente inconsequente a todos os aspectos, menos nesse aspecto que foi uma vergonha. Ninguém estava a ligar à música até ela perder por completo no.
Vocês lembram-se também de um chocolate que era o branco e negro? Branco e negro para toda a gente. E a propaganda de branco e negro. E tinha um dois gajos a dançar, tipo, e um era blackface. Portanto,
não era nada.
Uma coisa completamente
para os dias de hoje. Não era nada.
Eu acho que se calhar era, mas estava tipo blackface, tipo.
Ai, já estava exagerado.
Para toda a gente.
Pá, acho que o pessoal ainda não está a perceber.
Posso ser enganado. Posso estar enganado.
Consegues mais? Ser mais tu.
Posso estar enganado.
Eu nunca ouvi tal coisa, não me lembro
branco
disso.
Branco e negro, publicidade.
Disseste que tinhas opiniões muito fortes acerca deste Festival da Canção.
Eu tentei acompanhar, por acaso, no dia da primeira eliminatória das músicas portuguesas.
Pois é, isso foi uma coisa que eu nunca me tinha percebido. Havia eliminatórios.
Eu vinha andar de carro à noite e dizia, agora vou ver aqui a Antena 1, ver o que é que está a passar. E aquilo deu o resumo das canções todas. E, de facto, havia canções boas. Portuguesas.
Havia.
Havia canções muito más. Por exemplo, ouvia do José Cid, e é deplorável em todos os aspectos.
Eu só ouvia que ganhou, nem sequer a do Pissarra cheguei a ouvir.
A do Pissarra era mau, mas depois havia lá
mas dizem que era melhor do que aquela que concorreu agora.
Eu não concordo. Eu acho, que, a que concorreu agora era um tema extremamente competente, extrema pop bom. Acho que não devia. Acho que comparando com o que havia a concurso dos outros países, sim, todos, acho que a nossa canção era bastante boa, sinceramente. E digo isto do.
Não era má, não.
E digo. Eu acho que era boa, uma boa canção. Uma boa canção pop.
Eu sinto, não, está.
Continua.
São as flores.
Não. Outras as flores.
Mas
acho que é uma boa canção e houve outras canções
e tem
boas.
Um potencial para mimes incrível que ainda não foi aproveitado.
Tipo, houve outro gajo que é o Pio Madureira, que parece um lesir e um gajo do fado com uma pose, um porte excelente, que o gajo tinha uma interpretação incrível também de um tema que era meio fado, meio balada. Essa também podia ter ido à final. A própria aquela do gajo que tinha a bandana à cabeça, que era o Janeiro, também era um bom
e
tema.
E o Janeiro?
Havia bons temas. E acho que termos ficado em último revela é revelador do tipo de público que aquele festival atrai.
Pois,
e que nós tivemos aí.
O que eu vi ali uma extravagância, como acho que... Quer dizer, aquilo é sempre assim. Eu
epá,
nunca
eu não
vi
sei porque nós tivemos
tanta
muito
cor e tanta exuberância
do Festival da Eurovisão, mas acho que aquilo tem mesmo fãs hardcore. Até houve agora o pessoal de Israel, da organização, disse: pessoal, atenção, não comprem já os bilhetes de avião para Jerusalém.
Isto
porque pode
não acontecer.
Mudar.
Pode ser em Tel Aviv.
Isto pode não acontecer.
Mas pelo visto é porque há gente já a comprar as viagens para o próximo ano sem saberem sequer se está lá o país dele.
Há malta
final,
que faz
não.
Isso para a Primavera Sound e não sabe qual é a banda.
Ah, sim. Mas isso tem uma explicação. O bilhete fica tão caro, tão próximo do festival, que se não gostarem do cartaz, depois vendem mais barato.
E arranjas bilhetes
ou vendem mais caro do que aquilo que compraram.
Chama-se Candunga.
Me falta Candunga. Comprar o bilhete.
Pronto. À parte fixe desse teu drama pessoal, uma curiosidade, e eu não sabia que acontecia no Festival da Canção, é que o Festival Europeu da Canção, a Austrália é concorrente.
Sim.
Explique-me. É convidado. É convidado.
Mas é sempre convidado a uma nação fora da Europa ou é sempre a Austrália?
É que na Copa América...
Eu não tenho dados históricos sobre
na
isso.
Copa América, a Copa América, que é da América do Sul, convida sempre o México.
Que é nem Central. É carne nem é peixe, não é?
O México é da América do Norte.
É que é com CAF?
Ah, pois é da América do Norte.
É com CACAF e com Nebola.
Exato, com Nebola. E o México, os Estados Unidos e o Canadá estão na.
Portanto,
com CACAF.
O México tanto joga a Copa América com os América do Sul, como depois vai jogar com o Canadá e os Estados Unidos. Está sempre a jogar.
Dá jeito aos dois. Ué. E o Canadá não foi já a nação convidada da Eurovisão? Não tivemos lá Celine Dion.
Teve, mas ela foi para a Suíça, acho eu.
Ah, pela Suíça?
Ui, foi pela Suíça como?
Eu não sei.
Porque... não sei.
Celine Dion, que fez um excelente tema para o filme Deadpool 2.
Qual?
Olha, ainda bem que disseste isso.
Porra, o tema principal de Deadpool 2 é da Celine Dion.
Qual é que é o tema principal? Trotei aí.
Let beauty come down from ashes.
Pois a seguir,
não lembrei, fui ver.
Nem é tarde nem é cedo, vou já tirar.
Entretanto, está na hora, porque entretanto a gente tem que ir fazer uma coisa.
Mas já vão ver o futebol, caraca. Isto é indiferido, para quem não sabe. E estamos a gravar no dia
da final da Champions.
Vai, Ronaldo, nosso orgulho.
Celine Dion.
E já agora, lembrei-me daquilo que eu não sabia o que era no início desta gravação, deste programa. Que era uma coisa que eu ia falar e que depois não falei, que me irrita.
José Santiago
é um fenómeno que não, eu adoro José Santiago.
Pronto.
Que é agora em tudo o que é programas de tudo que é trailers. Sim. Agora tem o tempo, quando é o Big Reveal, tem sempre uma cover triste de uma canção.
Exatamente,
que não precisa
exatamente.
Ter uma cover triste, mas anda aí uma epidemia.
Dreams.
Por exemplo, pegam numa canção mexida e cantam na de forma muito triste. E
a Bootylicious.
Não sei o que é que. Agora anda aí um anúncio, não sei de que automóvel é que é.
Eu sei, aquela é uma gaja a cantar com mimo.
Exato. É com mimo, não é?
Qual é a música?
Com mimo.
É com mimo.
É isso, mimo e triste. Sim.
Qual é a música?
Lembras-te uma que era?
Sei, agora parecias a não sei o que é Sobral.
Aparecia.
Basicamente resumiste toda a carreira dela.
Pronto.
Exato. Bem, esta é a música da Celine Dion. Proponho que também seja o final do programa.
Peraí, mas isto é um tema original para o filme?
É.
Uau.
Pá, se é bom para o Titanic, porque é que não é bom para o Deadpool?
Óbvio.
Não, a cena é que eu não me apercebi que fosse original, porque isto soa
mas
sempre
é
alguma coisa que já existe.
Ah, eu pensei que já existisse, sim, não sabia o que era.
Não.
Então, eu estou-me a lembrar da canção. É bom?
Tu chegaste a ver o filme?
Gostei muito, vi. Fui ver na terça-feira passada. Ao cinema da Arrábida, que é mais barato. Pede o código YORN à vossa irmã.
Opa, eu fui ver o IMAX por 3 e foi a primeira vez que eu fui roubado no IMAX, porque este filme não merece nada o preço da IMAX. Por isso.
É mais caro o IMAX? Eu vi em
11€.
Só vi em 3D. Atmos.
Só vi em 3D.
Só vi em 2D.
A sério?
No IMAX.
Eu queria ver o IMAX.
Este filme não tem 2D.
O que só vi em 3D foi o Avengers.
Ah, sim, esse vale muito a pena no IMAX. O Vingadores. O Vingadores faz.
E Dolby Atmos?
Pá, não sei qual é a diferença. Sinceramente.
Há uma. É o som. Há uma sala Atmos no Parque do Sul.
Sabes que uma vez nesse teste uma das colunas estava fodida e eu só vi all you.
Só onde é que foi isso?
Pá, foi aqui na sala em Coimbra, no Alma.
Só para completar, outra coisa que é um flagelo para além de canções pop cantadas de forma muito triste e com muito mimo. Salas de cinema que têm colunas...
A borrar-se
completamente.
Nós apanhámos a mesma coluna, porque no IMAX no Norte só há um, não é? Então ele disse-me, olha, há uma coluna que está estragada. Eu, porquê? Já vais ver. Eu cheguei ao cinema e nas cenas mais barulhentas, já não sei de que filme é que
graves,
foi.
Aquilo, a coluna borra-se.
Ah, foi do Ready Player One. Ouvi arame por todo o lado.
Aconteceu uma coisa interessante. Eu fui ver o Blade Runner. Uhum. E a coluna, o subwoofer central estava tão mau que no início, pronto, aquilo aparece o carro dele a voar, não é? Vai lá ter aquela espécie de quinta onde está o Dave Bautista. E pelos vistos, o som disse a voar é um som bastante grave. Faz.
Sim.
Só que a coluna estava tão a borrar-se que eu não conseguia perceber se a coluna estava mesmo estragada ou se o som daquele carro a voar era o som do helicóptero. Porque aquilo ia fazer.
Mas eu acho que é mesmo assim, pá.
Epá, não pode. Não pode porque aquilo foi ao longo de todo o filme.
Ah, ok. Então,
mas tu foste ver ao Arrábida? Então também estava estragado.
Ah, caralho. Pronto, são os flagelos da modernidade. Pronto, olhem, é desta.
As pessoas têm que estar atentas. Quem trabalha nestes sítios tem que estar atentas.
Vocês têm que ir ver o jogo, eu tenho que fazer outro programa. Que
pronto.
A minha vida não é isso.
Olha, mas ver o jogo comigo?
Não, eu vou fazer o Sala de Pânico. Tu vais ver o jogo sozinho.
Já estão a falar de outros programas. Não, eu tenho um jantar. Estão à minha espera já.
Pronto, então vais ver um bocadinho.
Não, eu não vou ver o jogo sozinho. Se calhar vou-te ficar aqui a ajudar na Sala de Pânico um bocadinho.
Oh.
Vês?
Vá, até já, fiquem lá com a Celine Dion.
Beijinhos. These broken pieces on the floor. I'm losing my voice calling on you. Cause I've been shaking, I've been bending backwards till I'm broke. Watching all these dreams go up in smoke. Let beauty come out of ashes. Let beauty come out of ashes. And when I pray to God above, I ask fires in my soul. Cause I need you here. Cause I've been shaking, I've been bending backwards till I'm broke. Watching all these dreams go.
Celine! That was amazing!